Bem-vindos a mais um VNBcast. Esse aqui é uma gravação, né? Vai ser uma gravação da live número 9 que a gente fez no Instagram. E eu só estou colocando essa observação no começo pelo seguinte: eu dei alguns passos, né, em relação à parte financeira, à vida financeira, que são importantes, e eu inverti o segundo com o terceiro. Então eu coloquei o segundo como ofertas, né, e doações e contribuições, e o terceiro como pagamento de dívidas e contas básicas, né? Na verdade, é o contrário. O segundo passo são as dívidas. São as dívidas e as contas básicas. E o terceiro, aí sim, seriam ofertas, doações e contribuições. Então, quando você estiver ouvindo a live, já sabe que eu errei nessa parte. Então, você já inverte aí na sua cabeça o segundo com o terceiro, beleza? Então, eu vou colocar aqui o áudio da live. Bom dia! Mais uma live aqui começando. Só tô tentando descobrir porque que o som tá pulando. Eu vou acertar o som aqui, peraí. Pronto, 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 pronto. Tô tentando fazer uma experiência aqui, não sei se vai funcionar. Que é ligar a câmera de trás do celular para tentar ficar um pouco melhor. Aí eu consigo ver as mensagens pelo outro celular. Não sei se funciona isso. Eu acho que as mensagens aqui chegam um pouquinho mais atrasadas, mas eu consigo lê-las aqui embaixo e falar aqui. Vamos testar, né? A gente tem que testar. Mas cadê a música? Peraí. Bom, eu vou ligar um CD aqui então. Fica mais fácil. Eu vou falar das pessoas que começaram a contribuir com o canal essa semana. E aí a gente começa aqui o assunto de hoje. Como vocês viram, eu cortei a minha barba. Enfim, vamos lá. Essa semana começou a contribuir com o canal o Paulo Rogério da Silva Furtado, Bruno de Oliveira Lopes, Júlio César da Silva Bandeira e Murilo de Souza Caldeira. Ah, não, tem mais. Luciano Fernando Campos, Odilon Antônio de Queiroz, Jaqueline Barbosa e Aline Farred Alves Barros. Acho que é isso. E o Igor Juan. Então, bastante gente. Quantas pessoas deu? Nove? Nove pessoas começaram a contribuir com o canal essa semana, então glória a Deus por isso, pela ajuda de vocês. Vou falar bastante sobre esse assunto hoje. E a Laís Marques de Faria completou 1 ano contribuindo com o canal. Então, glória a Deus pela sua vida, Laís, por esse tempo aí apoiando o nosso ministério. E é estranho o que eu estou fazendo aqui, porque eu estou gravando a live aqui e olhando, assistindo a live aqui embaixo, só que o tempo é diferente, né? Embaixo tá atrasado. Não sei se eu vou conseguir me adaptar nisso. Deixa eu pôr o CD aqui. Vamos lá. O que eu queria falar dessa semana, eu vou ler algumas perguntas depois, né, como a gente sempre faz no final da live. E o que eu queria falar é sobre um pouquinho sobre dízimos e bastante sobre ofertas, na verdade. Muita gente pergunta, né, sobre esse tema, muita gente questiona, né? Se é certo o dízimo e tudo mais. Eu tenho meu ponto de vista, inclusive vocês vão conhecer bem mais sobre meu ponto de vista quando eu. Não meu ponto de vista, na verdade a gente vai abordar essa questão biblicamente, com os versículos, com as referências, com tudo certinho, num vídeo específico, né? Então esse vídeo ele está programado para o ano que vem. Eu acho que ele não. Deve ser um terceiro ou quarto. Terceiro vídeo, eu acho, do ano que vem. Que a gente vai pegar bem, bem profundo, de maneira bem profunda, essa questão dos dízimos e ofertas. Então, o que eu vou falar hoje, eu já falei um pouco sobre isso em alguns podcasts, né? Então, se você for procurar no nosso canal, lá no nosso site, você vai encontrar um podcast lá sobre dízimos e ofertas, e a gente fala bastante. E o ponto que eu queria colocar aqui são alguns princípios que é legal a gente ter em mente para lidar com essa questão de ofertas, né? Questão de finanças, né? O nosso dinheiro, o que a gente faz com o nosso dinheiro. E assim, a gente tem muitas coisas para fazer com o dinheiro. Na verdade, praticamente tudo que a gente desenvolve na vida envolve, de alguma certa forma, recursos financeiros. E é tão forte essa questão dos recursos financeiros. Eu tô indo para cá e para lá porque eu tô ajustando o volume do som, tá? Aí, esse aqui é o volume mínimo, acho. Então, é tão forte essa questão da financeira, porque às vezes a gente até esquece, mas o tempo nosso, o tempo que nós temos, ele faz parte da nossa vida financeira também. Porque para você receber recursos, né, seu salário, por exemplo, se você trabalha numa empresa, para você receber seu salário no final do mês, você tem que trabalhar. E você tem que dispor de um tempo. Então você troca tempo por dinheiro. Basicamente é isso. Quantas horas você trabalhou lá é o que você vai receber pelo seu trabalho. Então, a maioria dos trabalhos, os freelancers, vamos dizer assim, né, que trabalham por conta e pegando projetos, o cálculo para eles falarem o preço do serviço é quantas horas eles vão gastar fazendo o trabalho. Então, o tempo também é um recurso que nós temos financeiro. Então, quando nós entramos nessa área de finanças, nós temos que falar em relação ao tempo. O nosso tempo, ele também conta como recurso financeiro, porque nós poderíamos estar fazendo uma outra coisa ao invés de que desse algum tipo de retorno financeiro, ao invés de algo que não dê retorno. Então, por exemplo, quando você decide auxiliar alguém, por exemplo, você tira o dia para ajudar uma pessoa, sem cobrar nada por isso, por amor mesmo. Ou você sabe que é uma pessoa que tá precisando de alguma ajuda, sei lá, para ajuda com mudança ou enfim, que seja. De certa forma, você está deixando de produzir algo, né, para você de repente, financeiramente falando, né, na questão do trabalho, para você ceder esse tempo para uma pessoa. Isso é uma oferta, né? Acaba entrando, acaba assim, oferta não, vamos dizer mais, uma doação, vai. Você está doando seu tempo para a pessoa. Então, quando a gente fala em finanças, a gente fala em tempo. É que existe um certo preconceito assim por parte geral das pessoas de sempre quando falar em finanças relacionado a Deus, já acha meio que estranho, sabe? Relacionar essas questões. Me parece que é meio que um mercado, assim, vamos dizer. E até o preconceito que existe é esse, né? De que as pessoas começam a frequentar uma igreja, um dos comentários assim mais pejorativos que tem é esse, né? Vai começar a dar dinheiro para pastor. Normalmente é esse, dar o dinheiro na igreja. Então, assim, existem alguns princípios que é legal a gente entender. Eu sou dizimista desde que eu me converti, há 11 anos atrás. A minha forma de devolver o dízimo, ela não é restrita a 10%. Eu entendo que o dízimo faz parte da lei, porém ele é um princípio estabelecido. E um princípio estabelecido que nós não temos prejuízo nenhum em, não, em seguir ele, né? Na verdade, altamente recomendado a gente separar algo do que nós recebemos e consagrar isso a Deus. Então, o princípio do dízimo é esse. É você receber algo. Desculpa. Deixa eu tomar água. Você consagrar algo que você recebeu a Deus. De que forma? Cedendo uma parte, né? Devolvendo uma parte a Deus, né? Então, a gente vê esse princípio lá no Caim e Abel, né? Onde Abel entregou das primeiras crias, né, das melhores crias dele a Deus. E Caim já não foi tão zeloso nessa questão. E depois a gente vê Abraão também, quando ele recebe despojos de guerra lá, ele devolve o dízimo. Tem uma passagem que Isaac também devolve o dízimo. Tem a passagem de Malaquias que fala bem forte em relação a dízimo, aquela passagem. Vou até ler ela aqui. Malaquias 3, do 8 ao 11, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Como maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, sim, toda esta nação. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, que não, não ele não destruirá os frutos da vossa terra, e vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui é uma outra confirmação da prática do dízimo pelo povo judeu, isso aqui é Antigo Testamento. E tem uma passagem de Jesus falando em Mateus 23, 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais os mais importantes. Desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. É interessante essa passagem aqui de Jesus, que ele está falando que os escribas, eles eram, e os fariseus, eles eram hipócritas, porque eles davam o dízimo das mínimas coisas. Se eles tivessem 10 ervilhas, eles davam uma ervilha, devolviam uma ervilha. E eles eram tão zelosos nisso, mas eles desprezavam a justiça, a fé. O que mais aqui que fala aqui? E a misericórdia, isso? Passei batido aqui. É. Então assim, não adianta nada você ser fiel nessa área e não ser misericordioso, não ser justo. E não crer, né? Que ele fala até a questão da fé aqui. Então, Jesus na verdade não tá falando contra o dízimo, tá falando como era feito de maneira errada, né? E assim, aqui também não é Novo Testamento, tá? Assim, é Novo Testamento, mas Jesus tá vivendo a lei. Jesus cumpriu a lei. Por isso que o sacrifício dele foi perfeito, porque ele cumpriu a lei. E aí Jesus ressuscitou, e aí nós vivemos na graça. Porém, não é porque isso é da lei que não seja um princípio super importante de nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. Então, quando eu entendo o dízimo da seguinte forma, é uma instrução, um princípio da lei para nos abençoar primeiramente, né? Primeiramente abençoar a própria pessoa. Aqui em Malaquias fala, fazer prova de mim e vejam se não abrirei as comportas do céu. Quer dizer, ele está mostrando como existe uma recompensa por aquele que é fiel nessa área. Então, eu entendi sem problema nenhum essa questão do dízimo. E eu não me prendo aos 10%. Eu coloco os 10% como mínimo. Eu entendo assim, que se for estabelecido na lei, e a lei, se você for pegar a lei, na verdade é mais do que 10%. Se você for estudar de maneira profunda, acaba sendo mais. Se você for estudar o Novo Testamento, você vai perceber que, na verdade, ele não fala tanto, ele não fala, né, específico em relação ao dízimo, mas ele dá a entender que é mais, que é muito mais do que 10%, que a gente deveria dispor. E, como eu falei, isso conta tempo, conta tudo, não conta só finanças, mas em relação a finanças, o princípio que eu gosto de seguir é isso, ter como direção o mínimo 10%. Então, às vezes eu dou mais, né? Na verdade, a maior parte do tempo, acho desde o meu tempo de conversão, sempre dei mais do que 10%, porque eu entendi que era um valor que eu tinha que consagrar a Deus. E esse, eu entendi que quando a gente tem que lidar com finanças, esses tempos eu assisti uma ministração em relação a isso, e achei muito legal, estou procurando tentar seguir nesse sentido. São 5 passos que nós temos que ter com as nossas finanças. O primeiro deles, eu entendo que é o dízimo, ou como você quiser considerar, mas aquilo que você consagra a Deus. Do que você recebe, a primeira coisa você consagra a Deus. E o importante é assim, você fala assim, mano, como que eu posso usar meu dízimo? Eu posso dar meu dízimo onde eu quiser? E como que funciona isso? Eu entendo que consagrar a Deus não é um valor que você escolhe aonde você vai devolver ele. Vou explicar. Eu não posso pegar 10%, 15%, 20% do que eu recebo e abençoar uma pessoa. Eu entendo que se você fizer isso, você não está necessariamente consagrando esse dinheiro a Deus. Por quê? Porque você está determinando quem vai receber. Você está chegando e falando assim, ó, essa pessoa vai receber esse dinheiro. E qual o julgamento que você está fazendo, qual a análise que você está fazendo para que aquela pessoa, para ter certeza que aquela pessoa precisa daquele dinheiro? Com base no que ela está passando de necessidade? Com base no que ela falou para você? Com base no que você está vendo? Você não conhece o interior da pessoa, você não sabe se de repente é uma situação que ela está passando e que esse dinheiro que você vai, né, entregar para ela dessa maneira não seria algo que talvez atrapalhe ela naquele momento. Então assim, nós não temos como ter certeza absoluta que esse dinheiro vai ser que é realmente uma consagração a Deus, porque nós estamos escolhendo. Aí você fala assim, mas como que eu vou consagrar um valor a Deus sem ter participação? Quando você faz isso na igreja que você congrega. Porque você escolheu a igreja. A partir do momento que você escolheu a igreja, você não escolhe mais aonde você vai consagrar esse valor. É a igreja. E aí, quem vai administrar esses valores? A igreja. Então, assim, você não vai ter participação onde você quer que esse dinheiro seja investido. Ele vai ser administrado pela igreja. E aí a sua confiança está na igreja que você serve, e você vai ser testemunho do que a igreja faz, e você vai confiar que esses recursos vão ser revertidos para o reino. Então é um valor que você devolve e que você não precisa ficar controlando quem recebeu, como, o que, que vão fazer com o dinheiro, porque você consagrou a Deus. Mesmo se a pessoa usar esse valor de forma indevida, a sua parte foi feita, porque você consagrou aonde você serve, aonde você está, você consagrou aquele valor a Deus, não a uma pessoa específica, ao ministério que você serve, e aí o resto, quem vai prestar contas é quem vai administrar aquele dinheiro, a sua parte foi feita. Então esse é um princípio que a gente tem que ter, né? Por mais que você fale assim, ah, não concordo com o dízimo, tá, não precisa chamar de dízimo, chama do jeito que você quiser, mas entenda que é o primeiro, é um valor que você consagra daquilo que você recebe. Você usa, você consagra esse valor antes de você gastar com qualquer outra coisa, e esse valor você consagra aonde você está buscando a palavra, aonde você está congregando, tá? Algumas pessoas até já perguntaram, ah, às vezes eu posso, eu não estou congregando em lugar nenhum, eu posso consagrar esse valor e depositar esse valor para o Vai na Bíblia? Eu falei, não, porque você está escolhendo o lugar, né? E você não está congregando no Vai na Bíblia. O Vai na Bíblia não é uma igreja. O que eu recomendo, se você está sem uma igreja, é você colocar um propósito de você pegar esse valor e guardar esse valor. E quando você começar a congregar numa igreja, você entrega tudo lá. Ah, vou entregar muito dinheiro lá. É o que você separou, 10% ou mais, durante os meses que você está buscando uma igreja. E quando você encontrar uma igreja, você devolve o seu dízimo lá. Então, esse é um princípio fundamental para a parte de finanças. Não tem como a gente fugir disso. É um princípio que foi estabelecido lá atrás. Você pode ter o nome que for, mas é a consagração daquilo que você recebe sem a sua ação, sem a sua escolha, porque a escolha foi feita através da igreja, você escolheu a igreja já. Na hora de consagrar o seu valor, você consagra no lugar onde você está servindo, certo? Então, primeiro é isso. Parte financeira fundamental é essa. A segunda parte, que vamos dizer assim, a segunda prioridade que você vai fazer com o seu dinheiro, você recebeu o seu salário. Vamos dar um exemplo, né? Você chegou lá num dia... No quinto dia útil, receber seu salário. E você vai separar, se consagrar essa parte a Deus. E a segunda parte, você vai ofertar. Você vai doar. E aí, como que funciona essa parte? Essa parte, sim, já tem a sua participação total. Você vai buscar em Deus como que você vai ofertar. Aonde você vai ofertar. Quem que você vai abençoar. E isso pode ser, você pode ofertar na igreja. Você pode ofertar para pessoas e você pode ofertar para ministérios. É assim, essa parte é livre. Você vai buscar em Deus um direcionamento para aquele valor. E qual que é o valor? Não importa. Não tem é o valor que Deus direcionar você a ofertar. Às vezes ele pode ser um valor até maior do que o que você consagrou a Deus em relação a dízimo. Não importa. Na verdade, a atitude, na verdade. É você ceder aquilo a alguém. Você abençoar alguém. E ter essa prática, de sempre não ficar preso só nessa questão de você consagrar algo a Deus em relação a dízimo, mas você pensar, olhar ao seu redor, né? Às vezes uma pessoa está precisando, você vai conviver com pessoas, você consegue ouvir comentários das pessoas, você vai ter amigos, você sabe que pessoas estão passando mais dificuldade, pessoas que não são pessoas que estão sem trabalhar, né? Sem fazer nada e não querem fazer nada, mas pessoas que realmente trabalham, têm muitas contas, às vezes têm algumas dificuldades. Então você tem condições de saber, de repente, alguém que está precisando de um valor e tal. E é o que eu falei, lembre-se que quando a gente fala de oferta, a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de tempo também. Às vezes você pode consagrar, não tenho nada para ofertar. Então tá, separa um dia, de repente, para auxiliar uma pessoa em alguma coisa, isso é uma oferta. Então você sempre tem esse pensamento, sabe? Eu tô falando em relação a finanças, mas você sempre, quando eu falar em relação a finanças, pensa também no seu tempo, no seu serviço, no que você pode prestar. Se você é uma pessoa que presta um serviço e você cobra por ele, de repente, se você prestar esse serviço sem cobrar para alguém específico, você está ofertando na vida da pessoa. Então, pense sempre assim. Sempre quando eu falo finanças, você já traduz, já pensa no seu trabalho, no seu ganha-pão, vamos dizer assim. Então, é uma área que é interessante a gente estar sempre atento. E é o segundo pensamento que a gente tem que ter. Ah, esse mês aqui eu já consagrei tanto a Deus, agora eu quero pensar como ofertar na vida de alguém, como abençoar alguém. E aí, a gente tem pessoas particulares que você pode fazer isso. Tem a própria igreja, pessoas particulares, e tem ministérios. E eu queria, assim, até falar em relação a ministérios, porque o Vai na Bíblia é um ministério que assim, ele recebe contribuições. Nós não temos ainda muitos... Na verdade, a gente não vende nada ainda. Mas a gente pretende vender algumas coisas futuramente, nas canecas que a gente vai produzir os livros e algumas outras coisas que a gente vai colocar no site futuramente para vender. Mas atualmente a gente, assim, tem sido muito, muito, de muita ajuda as contribuições. E eu acho que não só o Vai na Bíblia, mas muitos ministérios, eles dependem de contribuições. Inclusive quando a gente vai pensar, por exemplo, em pessoas que produzem conteúdo para o YouTube. O YouTube paga muito pouco, né, pelo que é produzido. Né? Para vocês terem uma ideia, vou até passar para vocês a questão de valores. O Vai na Bíblia deve receber mais ou menos uns $200 por mês com o YouTube. Então, assim, e tem canais que vão variar, vão receber mais, lógico. Depende da frequência de postagem, visualizações. O YouTube faz o seguinte, ele paga por anúncio que aparece antes do seu vídeo. Então, apareceu um anúncio lá, se a pessoa assistiu aqueles 5 segundos, 3 segundos lá, já uma parcelinha daquele valor vai para o canal. Se a pessoa assistiu o vídeo todo, é uma parcela maior. E aí, no final do mês, eles depositam o valor referente a essas propagandas que passam. E normalmente é essa faixa aí. Teve mês que já deu 60, teve dólares, teve mês que deu 70, teve um mês que deu 300. Então, assim, fica nessa faixa. Agora, convenhamos, para um canal chegar numa quantidade de inscritos como o nosso tem hoje e outros canais que produzem conteúdo, é muito trabalho. É muito trabalho. É muito. Então, você vê que, assim, muitos canais às vezes acabam parando, né? Parando porque o YouTube por si só não se sustenta. Né? Então, depende de auxílio. E eu até incentivo você procurar pessoas que estão pregando o evangelho, canais cristãos. Eu não falo só de canais, tá? Você pode procurar ministérios. Mas como o Vai na Bíblia é um canal e um ministério ao mesmo tempo, eu vou falar, referir como canal. E vocês que acessam o YouTube, vocês têm, com certeza vocês assistem outros canais cristãos. Vocês seguem outros canais cristãos. E o critério que eu recomendo você adotar para você contribuir com o canal é você estar muito por dentro do que está sendo produzido no canal. Isso é importante. Você ter assistido aí pelo menos uns 20 vídeos. Se um canal tem, sei lá, 300 vídeos, então você tem que ter assistido mais vídeos do que 20. Pelo menos, sei lá, acho que uns 20, 30%, até mais de vídeos do canal você tem que ter assistido, pelo menos. Até mais, eu acho que até uns 50%. Para você decidir investir, né? Você ofertar. Porque você vai estar compactuando com aquilo que o canal está oferecendo. Por isso é importante. A gente tem aquele vídeo Seitas Heresias, que ele é bem legal você assistir ele antes de você adotar um ministério aí para você contribuir. E é importante porque esses recursos eles vão ser desenvolvidos de acordo com o que a pessoa necessita. Aí você pode falar assim, mas se eu ofertar no canal e a pessoa usar o dinheiro para pagar contas dela, ótimo, você tá ofertando na vida da pessoa. Ela pagando contas, ela vai ter mais condições de produzir conteúdo, né? Uma coisa puxa a outra. O nosso canal, o Vai na Bíblia, a gente recebe contribuições faz mais ou menos uns 2 anos. Eu já paguei aluguel quando eu estava nos Estados Unidos com as contribuições, já comprei livros, já comi. Então, assim, são coisas que a pessoa que está administrando o trabalho, se você confia no trabalho dela, você não precisa ficar pensando o que ela vai fazer com os recursos. Porque se o trabalho dela é um trabalho sério, que você percebe que ali é um trabalho que edifica pessoas, que prega o evangelho, que você percebe uma evolução, isso é importante também, você perceber que está sempre buscando melhorar e tudo mais, é porque realmente Deus está direcionando da forma como deve ser utilizado. Nós, né, do Vai na Bíblia basicamente sou eu que cuido do canal e algumas pessoas que me auxiliam, né, que me aconselham. A gente tem que ter essas pessoas, é fundamental, pessoas para cuidar, ajudar na parte teológica, ajudar na parte de gramática do texto que a gente produz. Então, quando eu falo em relação ao Vai na Bíblia, o que eu investi até hoje no Vai na Bíblia? Eu comprei equipamentos, assim, câmera fotográfica, lentes, comprei 3 lentes, comprei tripé, teleprompter, que mais? Microfones, bateria, tablet, esse celular aí eu comprei também. Recentemente eu comprei algumas coisas que estão vindo para os Estados Unidos, comprei um MacBook novo. Esse aqui já tá, né, meio devagarzinho. Inclusive, comprei um drone. Ultimamente vai chegar, nos últimos dias, vai chegar agora em dezembro. Então, comprei um drone. E você fala assim, ah, que drone você comprou? Um baratinho? Não, comprei do mais caro mesmo. Comprei, paguei 1.700 dólares num drone. Pra quê? Pra gravar os inserts dos vídeos. Então, assim, é uma área que eu tenho pelo menos tido o direcionamento do canal de investir na parte de qualidade e equipamentos. Então, todos os equipamentos que eu comprei até hoje pro canal, eu procurei comprar do melhor, assim. Já pesquisei bastante no YouTube, reviews, qual que era esse, se esse era melhor, se aquele era melhor. E eu creio que detalhes fazem a diferença, né? Acho que esses inserts que a gente faz no entre as falas do vídeo, eu gosto tanto de fazer eles, porque eu acho que eles dão uma dinâmica tão legal no vídeo. E eu comprei um slider, né? A maioria desses takes a gente faz com slider, né? Que fica com um efeito mais cinematográfico aí. E agora eu quero fazer com o drone, né? Então com o drone a gente dá um upgrade aí nas imagens. Então, comprei o drone, comprei HD para arquivar os vídeos antigos, para deixar todos os arquivos que eu uso para edição, deixar tudo guardado. Que mais que eu comprei? Comprei um outro aparelho de gravar áudio para poder pegar um áudio de mais qualidade. E tem mais coisas. Eu quero comprar uma outra câmera, né? Eu quero fazer um upgrade na câmera já também. Que mais que eu tenho marcado lá para comprar? Iluminação, eu quero comprar mais uma iluminação mais profissional também. Então assim, em equipamentos eu invisto um monte, porque eu creio que isso faz a diferença, né? E eu entendo que Deus tem projeto de crescimento pro canal em outras questões também. Deus tem colocado um desejo de começar a produzir curtas-metragens, então eu sei que todo esse equipamento de filmagem vai auxiliar. Então essa é uma área. A outra área vocês podem ver aí atrás, ó, são os livros, tá? Muita coisa aí. Comprei tudo nos últimos. A maioria, 90% dos livros estão aí, eu comprei nos últimos 3 meses. Então, e tem assim sido fantástico para a produção de vídeos. Eu não tô lendo tudo, mas são vídeos de consulta, né? Então, algum assunto mais polêmico, eu vou lá, vejo vários pontos de vista e trago um conteúdo com base nisso. Inclusive, no último vídeo, Se é Possível Perder a Salvação, o trecho que eu falo sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, eu pesquisei nesses livros, e acho que mais de 6 livros que fala sobre a blasfêmia, e fiz meio que um resumo do que a maioria fala sobre o assunto, e eu acho que ficou muito bom essa parte, né? Ficou muito legal. Então, vídeos é uma outra parte. A outra parte é divulgação, né? A gente investe bastante em divulgação também, né? No Facebook, cada vídeo que a gente posta, normalmente a gente investe ali 50, 100 dólares. E então a gente, assim, coisa para fazer com os recursos a gente tem, né? A gente quer produzir o livro futuramente, então os recursos vão ser usados para a gente fazer mais livros, né? Ter uma impressão maior, né? Fazer uma divulgação maior. Então, assim, esse é o que a gente trabalha. E eu creio que tem canais também no YouTube que tem essa necessidade de contribuições para poder se dedicar mais à pregação do evangelho. Então, assim, eu sigo alguns canais aqui pelo Vai na Bíblia, né? Eu sigo, por exemplo, o Dizescope, o canal da Fabiola Mello. Eu sigo Silas Malafaia também. Dois Dedos de Teologia, Roberta Vicente, Samuel Wagner. Eu sigo o Ministério Zoe também. E o The Bible Project. Eu vou falar desse depois. Então, assim, são canais. Eu não invisto em nenhum desses canais financeiramente, dos que eu falei agora. Eu pretendo começar a fazer auxiliar de uma certa forma. Um dos que eu estou vendo aqui para já começar é o Dizoscope, porque o Dizoscope eu não achei no site deles nenhum lugar para ofertar e tudo mais, mas eu vi que eles têm uma box que você pode assinar. Você paga R$ 79 por mês e você recebe uma box pelo correio. Cada mês chega um livro diferente e tal. Então eu achei bem interessante e creio que vai ser uma forma de auxiliar o ministério também adquirindo essa assinatura. Então, provavelmente agora nesse mês, eu tava pesquisando ainda, né? Tava dando uma pesquisada e tal. Eu achei bem legal. Provavelmente vai ser uma das formas que eu vou contribuir com eles. E outra que eu já comecei a contribuir é o The Bible Project. É assim, ele é em inglês, esse site. E ele tem um canal no YouTube, eles têm um canal no YouTube. Mas assim, é fantástico o trabalho que eles fazem. Eles, para quem sabe inglês, meu, é muito bom. Porque eles falam sobre cada livro da Bíblia, eles contam a história do livro da Bíblia através de desenhos. Eles vão desenhando e contando toda a história. E é muito bom mesmo. E se puder acessar, e depois eu vou colocar nos stories, eu vou colocar esse projeto. Esse aqui eu já tenho uma assinatura mensal lá que eu estou investindo, ofertando nesse ministério. Que eu achei é muito bom o conteúdo deles. Eles produzem com muito zelo. Aí até algumas coisas que eu preciso aprender com eles, né? Quando você começa a ofertar, eles têm um vídeo né, para agradecer. Eu não tenho vídeo para agradecer, não. Eu mando mensagem no WhatsApp. Mas eles têm um vídeo para agradecer e eles mostram os bastidores deles fazendo todo o trabalho. E assim, é um trabalho muito grande, muito bom. Então, eu recomendo. Outros ministérios, agora sem ser canais. Então, assim, canal para você investir, procura. Tem canais bons. Procura assistir, procura ser um canal que você está envolvido. Não simplesmente colocar um dinheiro lá, ofertar, sem saber muito bem qual que é o trabalho desse canal. Procura se aprofundar e saber qual o fruto, né, que esse canal está produzindo. Isso é bem legal. Eu até falei para as pessoas, né, que começam a contribuir com o canal um tempo atrás, que assim, que você não tem que ofertar no ministério porque ele está abençoando a sua vida, simplesmente. Na verdade, você não tem que pagar por aquilo que você está recebendo. É de graça. Você oferta num canal porque você percebe como ele tem condições de abençoar outras vidas, né? Então você está ofertando num canal e indiretamente abençoando outras vidas. Porque esse conteúdo, financeiramente sustentando um veículo, né, como hoje os canais do YouTube, você sabe que eles vão ter um alcance, um fôlego maior para alcançar outras vidas. Então esse é o propósito. E falando em ministérios, assim, eu gosto muito do Ministério Giovanni Si. Eu conheço bem o trabalho deles. Esse é um ministério que eu conheço bem. E é um ministério também que, se você tiver condições de ofertar, vale a pena pelo trabalho que eles fazem, não só no Brasil, no mundo todo, através do teatro, através da música, através do cinema, através das artes. Enfim, é um ministério assim que eu conheço o Kaique, conheço a seriedade do trabalho que ele realiza. Já não é de hoje, assim, é de muitos anos atrás. Então é um ministério que realmente vale a pena você conhecer. Eles têm o trabalho deles em missões, né, em Angola, enfim, é fantástico o trabalho que eles fazem. Então é um ministério que eu recomendo assim para você colocar em oração e começar a ofertar, né, destinar uma parte dos seus recursos para esse ministério. Vale muito a pena. O trabalho que eles fazem é fantástico. Eles investem em crianças lá na Angola. Então, assim, o trabalho que eles fazem lá, assim, eu quero um dia ir para lá também conhecer. Estou me programando para ir. Mas é muito bom. O outro ministério também é da Vem Brasil. Vem Brasil é uma agência missionária que adota crianças em outros países, né? Adota crianças financeiramente falando. Então, eles abençoam também líderes locais para que esses líderes locais preguem o evangelho. Então, por exemplo, o cara trabalha lá, o cara prega o evangelho e trabalha para sustentar a família. Então, a Vem Brasil trabalha para que esse recurso chegue à pessoa, para que ela de repente possa se dedicar 100% ao ministério. Pessoas locais, né? Em vez de necessariamente investir no missionário que está indo aqui na Índia, investe no indiano convertido, né? Que já é conhecido do ministério deles, que tem todo o acompanhamento. Então chama Vem Brasil. Depois, se quiser entrar no site, é vembrasil.org. Eu vou colocar esses ministérios lá depois nos stories. E aí, outra coisa que eu recomendo também é assim, você conhecer ministérios de estudo, por exemplo. Ministérios escolas de teologia, seminários bíblicos. E entender que quando você faz uma matrícula, se você conhecer um ministério sério, um ministério que realmente tenha compromisso, né, com a palavra, e isso é legal você conhecer antes de você se matricular, obviamente, sabendo que a sua matrícula ela vai auxiliar também, não digo que ela entra como uma oferta, mas ela entra como uma ajuda, né? Porque quando você se matricula no ministério sério, esse ministério sobrevive de matrículas, né? Eu conheço a Saber e Fé, mas tem assim, eu estou muito envolvido com a Saber e Fé, mas tem muitas outras escolas também sérias nessa área. E assim, quando você vai pensar nessa parte de teologia, de estudo, você tem que sempre pensar na qualidade do conteúdo, né, e na seriedade da escola. Porque curso de teologia, você vai achar curso de teologia grátis na internet, e você vai achar curso de teologia por R$ 199. Você vai achar todos os preços. E assim, o curso de teologia sério, ele não é por menos de R$ 1.000. Não tem como. É muito fora, né, pelo conteúdo e pelo que se propõe a ensinar. Então, não, não. A gente não tá ficar barganhando nesse sentido. Vale a pena a gente ir num ministério mais sério e investir sabendo que é um investimento não só na escola, como também no nosso conhecimento. Então, é uma área também que eu recomendo essa decisão, assim, sabe, de auxiliar. Então, assim, a gente tem várias formas de auxiliar ministérios que estão pregando o evangelho, pessoas, e essa deve ser a nossa segunda prioridade com as nossas finanças, né? A gente saber que primeiro a gente consagra algo a Deus e depois a gente abençoa alguém, sempre. Depois, então, esses seriam os dois primeiros passos, tem mais três. O próximo passo seria pagar dívidas, pagar contas. Então, assim, não dá pra você ficar devendo pra alguém e tá ofertando em outro lugar. Não é coerente isso, né? Se você, por exemplo, deve R$ 100 pra uma pessoa, um exemplo, ficou de pagar ela e não pagou, e você vai lá na igreja e oferta R$ 100. Ou então você vai e abençoa uma outra pessoa com R$ 100. Não tem coerência isso. Você não está ofertando o seu dinheiro, você está ofertando o dinheiro da pessoa que está devendo. Então, não faz sentido. Você precisa primeiro acertar a sua dívida. Tem uma passagem lá, né? Primeiro você acerta com seu irmão, depois traz a sua oferta, né? Vocês lembram dessa passagem? Não vou achar ela agora aqui. Mas entender esse princípio, que dívidas, elas precisam ser pagas. Uma dívida negociada já não é uma dívida, é um parcelamento que você fez. Ela se torna uma dívida a partir do momento que ela venceu. Tá? Então, assim, você deve R$ 100 para alguém. Aí você combinou com a pessoa que você vai pagar ela em dezembro. Certo? Dezembro, tá em dezembro já. Você combinou que você vai pagar ela em janeiro, um exemplo. E agora em dezembro você abençoa alguém. R$ 100, é o dinheiro do que você precisa pagar para a pessoa em janeiro. Você abençoa alguém com R$ 100 em dezembro. Tá errado? Não. Porque a sua dívida não venceu. Se você quiser, você pode pagar a pessoa antecipadamente, beleza? Mas aquele compromisso que você fez com a pessoa é em janeiro. Então você pode muito bem ofertar aqueles R$ 100 desde que você tenha recursos para pagar a pessoa em janeiro. Agora, chegou janeiro, não pagou a pessoa. Cara, chegou fevereiro, não pagou a pessoa. E aí você vai ofertar esses R$ 100 para outra pessoa? Tá errado. Então acerte suas dívidas, né? Não deixe atrasar contas, evita, né, atrasar contas. Não faz muito sentido você ficar atrasando contas, mas lembra que a terceira é a prioridade, tá? Atrasar contas não é motivo para você não consagrar algo a Deus. E aí essa questão trabalha junto, a questão da oferta e a questão das dívidas. Se você tem uma dívida, aí você acerta a sua dívida para você poder ofertar livremente, porque você nunca vai conseguir colocar em prática a segunda prioridade, que é a oferta, se você tiver dívidas. Ela já cancela a segunda. Então, procura se alinhar nesse sentido, né? Se você tem muitas dívidas, está muito enrolado, meu, não oferta em ministério nenhum. Só consagra aquilo a Deus no lugar que você está congregando. Acerta as suas dívidas, né? Se organiza. Aí começa a abençoar outros ministérios. Aí pensa em procurar pessoas para abençoar. Mas antes, acerta as suas contas, certo? Por isso que é legal a gente fazer essa separação entre dízimo, né? Eu vou falar dízimo, tá? Se quiser pensar de outro nome, pensa, mas eu vou falar como dízimo. Por isso que é legal a gente fazer essa separação entre dízimo e oferta. Porque o dízimo, você pode estar endividado, enrolado, não importa. Você vai consagrar uma parte a Deus. O restante, Deus vai te capacitar, administrar para você pagar as dívidas. A oferta, não. Se você tem pessoas que você precisa pagar, que você está com aquilo atrasado, e você não negociou aquilo, você não pode ofertar. Você está sendo privado de ser abençoado, porque a Bíblia diz aqui em 2 Coríntios, né? Lembre-se, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. Quem semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou obrigação, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se você semear pouco, você vai colher pouco. Então, qual que é o problema de você estar com dívidas e não estar ofertando? Porque você está semeando pouco. E você vai colher pouco. Então, é mais difícil ainda você pagar suas dívidas porque você não está tendo o recurso, que é a bênção de ser um ofertante, né? Que a Bíblia diz, né? Por exemplo, se você pegar Quer ver? Esses são dois versículos que era legal, assim, vocês guardarem, né? Eu tenho eles meio que como base para lidar com finanças, que é Provérbios, acho que é aqui, Provérbios 11, 24, diz assim, ó: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Então tem coisas que você está retendo quando Deus já te deu direcionamento para abençoar. E o de baixo, ó: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então pensa nesses versículos quando você for abençoar uma pessoa, você está dando alívio para a pessoa, você vai receber alívio de Deus. Então é meio que um, é meio não, é um princípio bíblico, que não tem como você falar assim, ah, eu vou ofertar esse dinheiro, vai fazer falta. Não faz falta. A única pensamento que você tem que ter para a questão da oferta é se você deve algo para alguém. Agora, vamos imaginar assim, ah, estou devendo no banco. Tá, a sua dívida está ativa, o banco está te cobrando e tudo mais. São coisas negociáveis, porque assim, você tem que avaliar suas dívidas. Ah, eu tenho um banco que está me cobrando do cartão de alguns anos atrás que eu atrasei e tal, e aí eles cobraram juros absurdos e hoje eles estão cobrando juros lá em cima. É, eu tenho que pagar todos esses juros? Não necessariamente. Porque, na verdade, o que aconteceu, né, de você chegar nesse ponto de ter essa dívida, ele gerou, foi gerado por algum problema, por uma má administração. Só que existe a parte do banco que eles têm um direito legal de cobrar a dívida e de acrescentar juros, mas você também pode negociar isso. Então, você pode entrar em negociação com eles. Então você pode estar num período de negociação. Eles ligam para cobrar e falam, ah, não tenho condições agora, eu quero negociar isso daí. E não já sair pagando, porque se sair pagando, você vai pagar muito caro. Então se você tem uma dívida, tenta negociar, espera um tempo. Então não é uma dívida urgente. Eu digo mais dívidas no sentido assim, ah, tô deixando atrasar a conta de luz, contas necessárias, né? Ou pessoas mesmo, que você emprestou valores, pessoas físicas. Agora, pessoas jurídicas, existem outros meios de negociação. E a partir do momento que você entrou em negociação, mesmo que você não firmou um acordo ainda, aquilo já não é mais considerado uma dívida, está em negociação. O problema é você largar e não querer nem saber, né? Falar, não, isso aqui não tem nem preocupação de pagar, aí é um problema. Mas quando se trata de pessoas mesmo, né, foca mais nessa questão. Pessoas que você convive, que você empresta, que você... de repente está devendo para elas. Então seria a terceira prioridade: primeira, consagrar a Deus; segunda, ofertar; terceira, pagar dívidas. E a quarta seria você guardar. Essa seria a quarta prioridade para você administrar bem suas finanças, você não gastar tudo aquilo que você recebe. Porque a Bíblia diz que essa parte também é legal, é um provérbio também. Deixa eu abrir aqui provérbio. Nossa, eu não tô nem vendo os comentários, tá? Fiz um negócio meio estranho aqui, de ver com dois celulares. Eu vou ter que assistir a live para ver os comentários depois. Mas não tem problema. Deixa eu abrir aqui. Eu tô com a Bíblia aqui no papel, então demora um pouquinho para achar, tá? Não liga não. Cadê o provérbio? O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer depressa não fica sem castigo. Não é exatamente essa passagem aqui. Agora eu não lembro. É uma que fala que quem junta aos poucos terá em abundância. Que é da questão de você realmente ter essa preocupação de você poupar e investir parte do seu valor, né? Então você vai consagrar algo a Deus, você vai ofertar na vida das pessoas, você vai pagar suas dívidas e você vai separar um valor que você vai guardar. E esse valor é um valor que... É muito importante essa questão, essa parte de você poupar, porque você tendo recursos, né, guardando recursos, você consegue economizar muito, muitas vezes. Às vezes você quer adquirir algo, em vez de você ter que parcelar aquilo e ficar assumindo um compromisso por vários meses, não, você faz o processo inverso, você espera mais para ter aquilo e de repente consegue um desconto pagando à vista. Então, uma das formas da gente saber administrar bem as nossas finanças é ter essa prática de guardar. É fácil? Não é fácil. Fácil não é. Fala por mim. Mas seria, se você for pensar nas prioridades, seria essa prioridade. Que ela vem antes do gastar com nós mesmos. Então a quinta prioridade seria gastar com nós mesmos. E quando eu falo gastar com nós mesmos, eu não estou falando de necessidades básicas, tá? Quando eu falo de, por exemplo, a gente fala de alimentação, essas coisas, tudo está encaixado na terceira prioridade, que são as dívidas. São contas que você tem todo mês. Então, a sua alimentação, aquilo que você come, aquilo que você gasta durante o mês, faz parte das suas contas e você precisa se alimentar. Então, se encaixa nessa parte. Quando eu falo gastar com si mesmo, é coisas que de repente você poderia ficar sem, mas seria legal ter. Seria legal comprar. É, algumas questões nesse sentido que é legal a gente pensar. Ter essas prioridades ajuda muito a gente. Assim, não tem como você não prosperar a longo prazo financeiramente se você ter tudo isso sendo colocado em prática. Mas não é fácil, realmente não é fácil você ser regrado nisso. Mas é legal, na medida do possível, você conseguir fazer isso. Né? Você conseguir, sei lá, de repente você não está conseguindo guardar. Tudo bem, continua praticando as outras, que daqui a pouco você vai começar a perceber que vai começar a sobrar um valor e aí você vai... Né, Deus vai te direcionar em como guardar isso, onde investir esse valor para você não mexer nele e tudo mais. Então é importante, porque isso mostra amor próprio também, mostra... cuidado com a família, porque se você está guardando um valor, isso mostra que realmente aquele valor você pode usar para você, pode, você pode usar uma viagem, pode, você pode usar para abençoar uma outra pessoa futuramente, até pode, você pode usar para de repente pagar a faculdade de um filho, pode, entendeu? É um valor que você tem inúmeras possibilidades de fazer com ele. E se você estiver seguindo tudo, né, buscando fazer tudo conforme a direção de Deus, às vezes Deus traz uma oportunidade de você comprar um imóvel por um preço muito abaixo do praticado no mercado e você tem o valor lá à vista. Quantas pessoas não precisam vender imóveis para pagar contas, enfim, acabam vendendo por um preço bem menor do que aquele preço que valeria o imóvel, né, que normalmente estaria no mercado. E aí você tinha esse valor... Você tinha esse valor... Tá cancelando aqui. Você tem esse valor guardado e aí você consegue comprar um imóvel por, sei lá, 60%, 70% do valor do imóvel. Se você fosse comprar parcelado em anos, você ia pagar duas vezes, três vezes mais. Então é importante a gente ter esse cuidado, né, com as finanças, saber essas prioridades que a gente deve ter para poder ser abençoado. Né? Então reflete em tudo isso que a gente comentou aqui. A gente falou vários pontos, né, da parte financeira. Desse cuidado que envolve tudo, né? Envolve nosso tempo, envolve obediência à palavra, envolve abençoar pessoas. Assim, é muito gratificante você poder abençoar uma pessoa que não espera que você vá abençoar ela. Qual foi a última vez que alguém chegou pra você e falou assim: ah, tô, R$50 aí pra te abençoar? Qual foi a última vez? E se alguém fez isso, pensa na sua consideração pela pessoa, como muda, como se fosse, poxa, essa pessoa, Deus usou ela mesmo. Porque se você orar e você buscar em Deus quem você deve abençoar, Deus vai te direcionar quem você tem que abençoar. E quando você abençoar essa pessoa, provavelmente era algo que ela talvez tivesse colocado diante de Deus, que ela estava precisando desse valor. E às vezes você vai ser a maior experiência que ela teve com Deus através de uma oferta na vida dela. É lógico, igual eu falei, quando eu falo em dinheiro... Pense em tempo, pense em outras coisas, mas pensa também no dinheiro, né? E tentar tirar um pouco esse preconceito assim, de que o dinheiro é complicado e tudo mais, entendeu? Que não dá para envolver dinheiro e a vida cristã não tem como separar uma coisa da outra. Eu vou inverter a câmera do celular para poder ler um pouquinho dos comentários, tá? Então vai, peraí. Aí. Então, vamos lá. Tá acabando já, tá? São 11h54, acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos. Agora que eu vou começar a ler os comentários. Deixa eu só inverter aqui o tripé pra colocar aqui. E aí eu queria que, se vocês fizerem algumas perguntas relacionadas ao tema, tá? Pra gente não fugir muito do que a gente falou. Tem uns minutinhos pra gente responder umas perguntas. Olha como ficou pior a câmera. Aquela câmera é melhor, mas enfim, faz tanta diferença também. Vamos lá. Você tem algumas perguntas aí ou não? Explicado o gafanhoto. É um contexto mais relacionado ao povo judeu ali, né? Daquela questão da obediência da lei e das consequências de não obedecer a lei. Mas eu creio que não se aplique muito, não, hoje em dia, essa questão. Não dá pra gente querer ofertar e devolver o dízimo, na verdade mais em relação ao dízimo, né? Com medo do devorador, é muito mais por entendimento do que dos princípios do que com medo de... Porque não adianta nada se você devolver seu dízimo, mas as outras áreas você não fazer nada, sabe, igual os fariseus, não estavam levando nada em consideração. Então você tem condições, você tem como você ser fiel no seu dízimo e falir financeiramente. É, isso pode acontecer. O dízimo não é uma garantia nesse sentido. O dízimo é uma parte super importante, mas o restante também conta, né? Como você vai administrar o restante dos 90% ou mais, né? Ou menos, sei lá. É importante a gente entender que tudo é de Deus, né? Não é só o que a gente se consagra a Deus que é de Deus. Tudo é de Deus. Então, o jeito que a gente usa o valor, né? Como a gente gasta aquilo que a gente recebe, tem que ser com responsabilidade, porque a gente é administrador aqui na Terra, né? Dos recursos que Deus nos dá. Então, não dá para sair gastando de qualquer jeito, falando, não, já devolvi meu dízimo, posso gastar com o que eu quiser. Não é assim que funciona. Se você pensa assim, você pensa errado e vai ter grandes problemas financeiros. Bom, eu já falei de ofertar para pessoas e ofertar em igreja. Depois você pode assistir a live de novo, tá? Só estou frequentando uma igreja todo domingo. É o que eu falei. Se você vai consagrar algo a Deus de primícia, né, das primeiras coisas que você recebe, tem que ser no lugar que você está congregando. Deu uma pausa aqui na conexão. Eu estava respondendo que. É, muita coisa aí eu já respondi, tá? Já respondi também. Com o Novo Testamento, o dízimo não ser para nós. Eu já falei disso. Não, eu não vou responder pergunta que eu já respondi na live, porque vocês podem assistir a live de novo. Ou então até assistir os podcasts que eu gravei, que eu expliquei algumas questões. E outra, eu falei também que eu vou gravar o vídeo, né? Ainda. Sobre esse tema, eu vou ser bem mais específico, com versículos, tudo bonitinho. Vou ficar um mês preparando o vídeo, aí é diferente, né? Não vou vir aqui e falar de qualquer jeito. Vamos lá, se tiverem perguntas aí que eu não respondi ainda. Não trabalho, mas meu marido me dá dinheiro. E a pergunta? Sim, claro que pode devolver o dízimo, ofertar. É um dinheiro que você recebe, não importa. Se o dinheiro chega até você, é um recurso que você está recebendo. Se tem despesas maiores do que receitas, como dar o dízimo? Então, é aquilo que eu falei. A questão da sua má administração financeira, ela é independente daquilo que você consagra a Deus. O que você pode segurar de não fazer, falar, não vou ofertar, vou consagrar um valor a Deus. Sei lá, se de repente você não consegue nem consagrar os 10%, que seria o mínimo que eu penso, né? Mas começa com menos. Começa a se policiar nesse sentido. Não, eu tenho dívidas, as minhas contas são muito grandes, mais do que as despesas. Tá, mas você já começa a considerar que você. Como se você recebesse uma redução de salário, vamos dizer assim. Se, por exemplo, você recebe 2 mil, aí você está gastando 2.500, certo? É um problema, um grande problema. Você deve estar bem endividado. E se seu chefe gasta para falar para você assim, falar, a gente está com cordas aqui na empresa, se mandar você embora, né? É uma coisa. Mas se ele fala assim, ah, a gente, eu sei que acho que nem pode fazer isso, né? Mas vamos imaginar que ele faça. Falar, você reduzir as horas de trabalho e aí você vai começar a receber 1.800. Um exemplo. O cara já tirou 10% do seu salário e você vai fazer o possível, você vai ter que se virar com esses 1.800. Então, assim, não é desculpa a gente falar que nossas contas estão muito altas para a gente não consagrar algo a Deus com pelo menos 10%. A gente tem que se adaptar nesse sentido. O que a gente tem que depois controlar é a questão da oferta. Você não vai poder ofertar, você não vai poder abençoar outras vidas e, consequentemente, ser abençoado enquanto você estiver todo enrolado com as suas dívidas, né? Mas entenda que dízimo é. Cara, é tão legal esse princípio dos 10%, porque ele se aplica em qualquer valor. Ah, eu recebo R$ 10 por mês, não tenho condição de dar o dízimo. Claro que tem, dá R$ 1. Então, assim, não tem desculpa, né? A gente não tem desculpa. Essa questão não tem desculpa. É muito perfeito a forma como a Bíblia estabeleceu na lei lá atrás. Por isso que esse princípio tem que continuar. A gente tem que entender que é um princípio importante, porque é muito perfeito a forma como foi trabalhada, na condição que cada um tem. Deus não vai exigir coisas que você não tem condições de fazer, né? Diante dos últimos acontecimentos, por testemunho próprio, eu acredito e aceito. Muito bom. Glória a Deus. Que mais? Que mais? Deixa eu ver se tá gravando aqui certinho, bonitinho. Tá. Dessa vez eu não esqueci de gravar. Então, eu não vi muito bem quem tava participando da live aí. Depois, Eu vou assistir a live, tá? Aí eu vejo quem comentou, o que comentou. Vai ter perguntas que eu não respondi, mas ainda tem que fazer. Eu tava fazendo um teste aqui de gravar com a câmera de trás do celular. Melhorou a imagem. Vocês estão vendo que tá estouradão lá atrás? Tipo, brancão assim? É porque essa câmera da frente do celular não é tão boa. Só que o celular fica virado do outro lado. Aí não dá pra ler os comentários. Então tem que. Acho que perder um pouco a qualidade da imagem para poder interagir mais com vocês. É, não tem muitas perguntas não, né? Eu acho que a gente trabalhou bem essas questões aí, mas algum caso específico às vezes pode acontecer, igual esses que vocês apontaram aí. E um dos que mais acontecem é esse mesmo, a pessoa às vezes tem que gastar mais do que recebe. Aí ela. Por isso que eu falei, pensa nas cinco prioridades, que é consagrar a Deus, que seria o dízimo, ofertar e doar, abençoar pessoas, pagar dívidas, guardar e gastar com coisas mais supérfluas, vamos dizer assim. Pensa nesses cinco princípios. Se você está enrolado com dívidas, é só a terceira parte. Então, a primeira tem que ser, você tem que consagrar a Deus de qualquer jeito. A segunda, que é a oferta, ela está relacionada com suas dívidas. Você não pode estar devendo para alguém e estar ofertando para os outros, né? Igual eu falei. Depois, qualquer coisa, você assiste a live de novo. Então, para você poder ofertar livremente, você tem que estar com suas dívidas em dia, né? Então, procura acertar suas dívidas. Aí sim você vai ter condições de ofertar. Senão, enquanto você não acertar suas dívidas, coloca só o dízimo como prioridade, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente tem que atuar. E críticas vão ter várias, né, na verdade, em relação a essa área, né? Porque a área financeira, quando mexe na área financeira, a gente tem muito mau testemunho, né? E aí as pessoas às vezes acabam pegando os maus testemunhos e colocando como obstáculo, né? E também tem muitas pessoas que são dizimistas e não prosperam. E aí elas acham que não adianta nada ser dizimista. Mas a questão é que eu falei, elas colocam uma parte em prática e o resto não coloca. Aí não dá certo, né? Se eu se dedico muito para fazer os vídeos, na verdade é praticamente só o que eu faço hoje, né? Praticamente. Cuidar do ministério, tem um outro trabalho também, mas eu estou reduzindo bem ele para poder dedicar só o trabalho com os vídeos. A oferta repreende o devorador. Eu não vou nessa linha aí não, viu? Eu acho que quando você está em obediência, o inimigo ele não tem legalidade para agir, né? Então, eu acho que se você busca praticar como a Bíblia diz, né? Fazer bom uso dos seus recursos, ele não tem muito o que fazer. Porque se fosse assim, o devorador ele devoraria o ímpio que não crê em Deus e é próspero. E muitas pessoas são prósperas, elas não devolvem o dízimo, elas são prósperas. Porque elas colocam os outros princípios em prática muitas vezes. O que elas não têm é a paz, né? É umas questões bem importantes aí que elas não têm. Mas ela pode prosperar financeiramente porque ela segue princípios, né? Então, trabalha, paga imposto, né? Não sonega imposto. E são áreas que a gente às vezes acaba pisando na bola, e aí a gente quer prosperar pisando na bola, não dá certo. Eu entendo, eu falei isso aí na live também, do dízimo ser só 10%. Eu entendo que 10% é um mínimo. É um mínimo. Eu acho que, como a gente entende essa questão do dízimo como algo que a gente vê no Antigo Testamento, acaba sendo. Ó, pelo menos 10% você consagra a Deus, mas você pode consagrar mais, pode consagrar 20, 30, 40, 50, 100. 100 não dá. 90, vai. Eu não sei se é verdade, né, mas eu vi uma história. Eu vou comentar, não sei se. Ah, vou comentar, mas eu não sei se é verdade mesmo ou não, mas que o dono da Colgate ele ofertava, né, ou devolvia 90%. Né? Fé, né, pra ter fé. Pra ter muita fé. Eu não vou responder outros comentários de outros assuntos porque a gente tem 50 segundos. Na verdade, acho que não dá pra responder mais nada, né? Mas valeu todo mundo que participou da live. É um assunto que. Acabou cortando o final aqui da live. Mas é isso aí, eu tava só me despedindo já. Então, beleza, valeu todo mundo que participou. E você que tá ouvindo aí pelo podcast, se você lembrar, se inscreve lá no. Na iTunes, né? Ou então baixa um aplicativo para você ouvir no podcast, que isso aí facilita bastante, né? Você até recebe esse podcast aí como uma notificação no seu celular. Então isso é bem legal. Beleza? Então, Deus abençoe.